Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
A liquidação extrajudicial do Banco Master, decretada pelo Banco Central em novembro passado, continua gerando efeitos no mercado financeiro. O caso também está sob investigação da Polícia Federal e das autoridades judiciárias. Depois que a liquidação do Master chegou ao noticiário, uma sigla passou a estar nas conversas de muita gente, especialmente de quem tem dinheiro investido. Eu estou falando do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. Ele foi criado em 1995 e esse fundo ele funciona como uma espécie de seguro para ressarcir os clientes de uma determinada instituição financeira em caso de falência ou de liquidação extrajudicial, como é agora o caso do Banco Master. Para a gente entender melhor o papel, o funcionamento do Fundo Garantidor de Créditos e qual a importância dele para a estabilidade do sistema financeiro, a gente convidou o advogado especialista em sistema financeiro, Beto Veiga, e ele já está com a gente ao vivo. Beto, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Ana Raquel. Bom dia para a audiência da TV, Rádio Câmara e do YouTube.
Obrigada, Beto. Beto também, que é o titular da coluna do nosso programa Feijoada Completa, no Bolso do Cidadão, e é também sobre o Bolso do Cidadão que a gente vai conversar hoje. Beto, obrigada mais uma vez. Sim. Feliz aí ano novo, já que a gente ainda não tinha se visto. Beto, deixa eu perguntar para você então o seguinte: a gente, como eu estava dizendo, essa sigla aí ficou todo mundo com ela na cabeça, FGC, FGC, FGC. O que que é o Fundo Garantidor de Créditos? Por que que ele é tão importante, né? É como um seguro, é uma espécie de seguro mesmo para o investidor? Explica para a gente, por favor.
O Fundo Garantidor de Créditos, né, ele é um seguro de depósitos. O que que é o seguro de depósitos? É uma proteção que é dada para o investidor e para o correntista, porque na realidade ele cobre. A gente está falando aí do caso Master, que teve um foco maior no, na questão dos investidores, daquelas pessoas que aplicavam valores maiores, né? Que tinham os CDBs lá e tal, que eram vendidos. Mas tem o caso do Willbank, que é do mesmo conglomerado, é uma financeira do mesmo conglomerado, que tinha uma quantidade bastante grande de contas, né? E essas contas, elas também foram cobertas, então as pessoas teriam acesso aos recursos, elas também seriam cobertas com a proteção. Então, é uma proteção de depósitos, tá? É um seguro de proteção de depósitos. A ideia inicial do seguro de proteção de depósitos, que existe há muito tempo, né? É a ideia de não... Isso é a ideia básica, certo? Que é a de não haver o que o mercado técnico chama de corrida bancária. A corrida bancária é quando as pessoas ficam com medo e elas sacam, vão nos bancos e sacam o dinheiro que tem depositado com medo que aquele banco feche. Né? Então, isso, como a gente, né, eu acho que a gente ainda não tem essa cultura de como funciona um banco, mas a maioria do dinheiro do banco ele está emprestado para as outras pessoas. Então, se todo mundo for pegar o dinheiro no banco num determinado momento, você não vai encontrar aquele dinheiro que ele está emprestado lá para as outras pessoas. E isso, o banco ia ter um problema, os bancos teriam um problema de liquidez. Então, para evitar esse medo da pessoa ter que sair correndo, ah, não, se acontecer alguma coisa, então existe essa ideia do seguro de depósito, que é para acalmar os ânimos aí das pessoas. É tanto que muitas pessoas investiram, né? E ficaram, estão teoricamente tranquilos porque estão recebendo os recursos lá do banco. Passaram um tempinho para receber, mas estão recebendo.
Exatamente, a gente tem aí notícias da imprensa falando que em torno de 80%, 70%, 80% das pessoas que têm recursos aí para receber pelo Fundo Garantidor de Créditos, por conta dessa questão aí do Banco Master e também do Nubank, já estão tendo acesso a esse recurso. Mas, Beto, como você falou, é um seguro de depósito. Então, não são todos os investimentos que são cobertos pelo FGC, não são todos os tipos. No caso de depósito, assim, na conta corrente, a poupança, mas que tipo de investimentos hoje estão cobertos pelo FGC e que limite que essa pessoa que tem esses recursos, ela pode ter de volta esse dinheiro no caso de esse ressarcimento, no caso de haver essa liquidação extrajudicial ou mesmo a falência de uma instituição financeira?
Ana, veja bem, os depósitos, como eu falei, você tem o depósito à vista, que é a conta, né? A sua conta corrente, lá o dinheiro que tiver na conta. Você tem a poupança, então se você tiver um dinheiro aplicado na poupança, ele também está garantido. Se você tiver o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, se você tiver a LCA, que é a letra de crédito do agronegócio, LCI, né, que é a letra de crédito imobiliário, se você tiver uma LH, que isso quase que não existe, né? Se você tiver esses investimentos, basicamente, tem alguma outra coisa, mas que não é tão comum, esses investimentos, basicamente, eles são os garantidos. Assim, tem as letras de câmbio, que são emitidas também pelas financeiras, só que a própria letra de câmbio, ela também caiu bastante porque a letra financeira passou a poder emitir CDB. Então, hoje, basicamente, é o CDB, LCA, LCI que é o que as pessoas têm essa procura. Só um detalhe que a gente vai lembrar do que não tem, não sei se você quer falar sobre isso agora, do que não tem proteção, mas que são as debêntures, né? Então, a CRA, que é a sigla, parece muito com a LCA, você tem os irmãos, né? Você tem a LCA, você tem uma CRA, e a LCI você tem uma CRI, que o pessoal chama de CRI e CRA também. Essas aí não estão garantidas. Então, debêntures, CRI, CRA, fundo de investimento, isso aí está fora da proteção, tá? Título de capitalização, isso aí não entra na proteção. E o valor da proteção que você perguntou no início, é de R$ 250 mil por CPF, tá? Ou CNPJ, e esses R$ 250 mil, eles têm um limite de por 4 anos, certo? Por exemplo, se você recebeu já agora R$ 250 mil, você por 4 anos, você só vai poder receber mais 750 mil, certo? Então, a gente estaria imaginando que você teve o azar aí de aplicar em 4 instituições financeiras que quebraram, né? Então você tem que ter essa observação. E outra, em contas em conjunto, que o pessoal chama de conta conjunta, então essas contas que tem mais de uma pessoa, esse valor de 250 mil, ele é dividido pelo número de pessoas. Então, se tiver uma conta que tem 3 pessoas, normalmente são contas de 2 pessoas, né? Então é 125 mil para cada uma das pessoas.
E aí, como você falou, por CPF ou CNPJ, e aí esses 250 mil são por grupo financeiro. Então, você estava citando o Banco
Ah, tá.
Master e o Nubank, né? Que acaba que eles
Isso.
são do mesmo grupo
Do
financeiro. Quando
mesmo
o Master comprou,
conglomerado.
exatamente, quando o Master comprou o Nubank. Então, também tem essa questão, né, Beto?
Essa limitação. Exato. Você tem que ter, por exemplo, gente que recebeu. Na realidade, no caso específico, eu vou tratar rapidamente do caso específico, é porque o Banco Master e o Nubank, eles tinham um comportamento um pouco diferente. Aliás, o próprio Nubank, ele tinha um comportamento um pouco diferente. Você tem vamos dizer assim, dois segmentos ali. Você tinha as pessoas que compravam os CDBs e você tinha as pessoas que tinham lá a sua movimentação. São dois segmentos diferentes, porque, em geral, essa turma que comprava o CDB pode ter uma interseção muito grande com o pessoal do Master, né? Porque são aquelas pessoas que usavam a garantia do FGC para fazer como e que é o que é para ser feito mesmo, mas como lastro para garantir as suas operações, né? Então, eu vou aplicar no CDB do Nubank, porque ele tem a garantia, o mesmo procedimento que ele tinha com o Master, né? Então, acaba que essas pessoas que tinham CDB, elas podem ter algum tipo de restrição. Só um detalhezinho que é importante a gente falar, que esses 250 mil, que a partir do momento que é decretada a liquidação extrajudicial, todo investimento ele para de render, ele rende até aquela data. E aí você vai receber aquilo lá congelado na data da liquidação, né? E o outro detalhe é que nesses 250 mil estão inclusos os juros. Então, se você aplicar R$ 250 mil, todos os seus juros ficarão descobertos, tá? Toda a sua remuneração vai ficar descoberta. Então, sempre é aconselhável manter um valor menor, né? E ficar atento para isso que você bem chamou a atenção, a questão dos conglomerados, porque às vezes você, como é o caso do Eubank Master, a pessoa poderia não ter tido essa atenção e ter aplicado, vamos imaginar, 200 em um banco e 200, 200 em um banco e 200 na financeira, e aí ela tá recebendo só os 250 mil.
E Beto, você até comentou aqui, né, de investimentos que não têm essa proteção do FGC, do Fundo Garantidor de Créditos, que é o tema hoje aqui do nosso Economia Direta. Como você é um especialista também em finanças, sistema financeiro, né, a gente observa muitas vezes esses consultores de investimento oferecendo ali fundos e que você tem ali um pacote de várias instituições, às vezes, muitas vezes com papéis aí desses fundos. E pode ser que muita gente nem soubesse que tivesse tendo investimento não coberto pelo FGC e que tivesse relação com o Banco Master. Que tipo de dica que você dá para quem está nos acompanhando aqui nesse episódio da Economia Direta, Beto? É quando alguém te oferece, né, um banco, uma instituição financeira, seu consultor de investimento, oferece ali um novo investimento, que tipo de resguardo que o consumidor tem que ter?
Em geral, isso é um papel para ser. Se a pessoa terceirizou a decisão dela de investir, né? E aí tem que ter sempre aquele cuidado, porque quando você terceiriza, às vezes você está contratando uma pessoa que tem interesses nos produtos que tá alocando. Então, o cuidado é sempre perguntar, porque eu sempre falo que você tem que ter uma ideia do quanto você vai remunerar e do quanto. Não olhar para o passado, mas olhar para frente. Então, muitas vezes as pessoas, quando vão investir, elas olham para o resultado passado, e isso é um péssimo. É lógico, é interessante você olhar se você vai ser tentado a fazer isso, mas você tem que olhar o seguinte: essa situação passada, se refletirá no futuro? É uma coisa que vai se repetir? Ou foi uma coisa do passado, né? E um dos pontos mais relevantes é qual o risco. E quando você pergunta qual o risco, o seu consultor ou o seu assessor de investimentos, ele deve apontar para você quais são os riscos de investir naquilo ali, né? E aí, detalhadamente. Então, por exemplo, a existência ou não do fundo garantidor de crédito, ele é um fator definidor. Em geral, as plataformas, principalmente quando você vai aplicar em CRA, CRIs e debêntures, as plataformas indicam que não tem cobertura. Os fundos de investimento, se você olhar lá o prospecto do fundo, né, que é um folhetozinho que tem lá, ou o pessoal chama também de lâmina do fundo, lá embaixo você vai achar: esse produto não conta com a garantia do FGC. Tá? Então, é aconselhável olhar, mas só que o FGC por si, a existência dele ou não, ela não é definitiva. Eu acho que isso não é o ponto. É lógico, é muito importante. Agora está salvando bastante gente e está contendo uma possível corrida bancária, como eu falei. Isso acontece porque você tem lá o FGC, né? Mas é um dos detalhes para olhar de uma forma mais ampla, né?
É, até porque tem um investimento que muita gente coloca como um dos mais seguros, que é o investimento em títulos do Tesouro Direto, né? Que é como se fosse você investir comprando a dívida aí do governo, grosso modo, e que não é coberto pelo FGC, né?
Pois é, aí nesse caso, aí é uma questão, porque nós temos os títulos públicos, tá certo? Eles não têm a cobertura do FGC, mas eles estão num patamar de segurança que é o. Se você perguntar aí no mercado, por exemplo, o que é considerado o menor risco no país é o título público federal, tá certo? Esse é o título de maior. Ele tanto tem uma liquidez absurda, isso é, você precisando vender, você consegue quem compra, e com uma perda pequena de valor, se for o caso, se você tiver que vender na urgência. E E ele tem a maior garantia, porque em última instância quem emite o dinheiro, né? Lógico que quem dá a emissão é pelo Banco Central e tudo mais, mas é um órgão do governo federal. Então, assim, a garantia, o item que tem maior garantia e supostamente maior do que o próprio FGC, tá? Porque, na realidade, o FGC é constituído por instituições financeiras. Os recursos do FGC são colocados lá pelas instituições financeiras, né? E aí tem uma série de detalhes, inclusive a expectativa das pessoas que numa situação de desespero, quem vai segurar as pontas é a União, né? Seria o governo federal. Então, assim, o Tesouro Direto, ele não entra nem aí. Foi muito interessante você ter falado sobre isso, porque ele está com uma ressalva no FGC, mas ele é a aplicação tipo piso de risco, tá? Quer dizer, o risco mais baixo que a gente tem dentro do sistema financeiro local, tá? Se você sai, aí não, mas dentro do sistema financeiro local. E é curioso também porque é uma coisa que as pessoas aceitam receber menos dinheiro, né, por uma aplicação com mais risco, que normalmente quando elas vão para uma instituição financeira, elas estão com mais risco do que o título público federal. Então elas aceitam receber uma taxa de juros muitas vezes menor do que aquela paga pelos títulos do Tesouro Selic, por exemplo.
Pois é, esse emaranhado aí, às vezes, de siglas, né, Beto, e de regras, e que quem investe tem que estar atento, e também quem tem conta no banco, e é importante que a gente tenha um sistema bastante sólido. Beto, eu sei que a gente ainda conseguiria conversar muito ali, até a gente teve participação aqui de internauta comentando dessa questão do sistema financeiro, mas nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Mas vou te agradecer muitíssimo a participação e desejar um bom ano aí para você. Você sempre muito nosso parceiro aqui na Rádio Câmara e na TV Câmara. Obrigada, Beto Veiga, advogado especialista em sistema financeiro, conversando com a gente. Obrigada, ótimo dia.
Tchau, tchau.
Tchau.